microfone, né? Já se foi. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É um texto que fala sobre um personagem, uma personagem, né? Que personagem é feminino, muito importante na Bíblia e que há de nos abençoar ricamente. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia porque, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra às nossas vidas nesta noite. Marcas da conversão. Eu acho impressionante o texto dos evangelhos, o livro de Atos também, que nos mostra como é bonito, como é lindo o agir do evangelho na vida do ser humano, transformando a sua vida, transformando a história. E quando a gente olha para os evangelhos, nós vemos relatos de conversão. Por exemplo, o gadareno foi um homem totalmente oprimido, cheio de demônios, uma pessoa que a gente podia dizer: esse não tem salvação, esse aqui está perdido, esse está pior que cego em tiroteio, esse aqui não tem jeito. E Jesus, quando se aproxima, chega naquela vida, Jesus dá jeito, porque o Senhor é especialista em transformar situações impossíveis em realidade. Jesus cura, transforma, liberta, restaura aquele homem. A gente olha para os evangelhos e vê, por exemplo, o ladrão na cruz, ao lado de Jesus. Aquele dali já estava praticamente nos acréscimos, já tinha passado os 45 do segundo tempo, mas Jesus, o evangelho, a graça do Senhor o alcançou. Por isso eu não duvido, e eu creio muito, quando chegamos, por exemplo, num leito de hospital e pregamos o evangelho, exercendo trabalho de capelania, e por vezes vidas se rendem ao Senhor Jesus. Nós não temos que ter dúvidas, porque mesmo numa situação como a do ladrão na cruz, Jesus não o tirou da cruz, mas o levou para o paraíso. Linda conversão. Eu também olho, por exemplo, a vida de Saulo, um homem que estava decidido em perseguir os cristãos, já tinha se direcionado para Damasco, estava ali naquela euforia de levar presos aqueles que confessassem a Jesus. Mas no meio do caminho, porque tem gente que é assim, Jesus pega o camarada no caminho de Damasco, e aí aquela palavra poderosa, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, gera no coração de Saulo fé, e ele começa a entender quem é Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Os evangelhos nos mostram de forma muito linda as conversões à pessoa de Jesus. E aqui neste texto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vimos aqui um homem que provavelmente era avarento, talvez um homem altivo, um homem incompassivo, mas quando Jesus entrou na casa daquele homem, a sua história mudou. E eu vejo, irmãos, que o exemplo de Zaqueu é um grande exemplo de conversão. E por vezes, quando estou aconselhando alguém, eu sinto a necessidade de dizer: você precisa de um coração igual ao de Zaqueu, que quer de fato reparar seus erros. E o bonito é que quando Zaqueu se levanta na sua casa e diz: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e devolverei e darei quatro vezes mais a todos que defraudei, ele ainda não tinha feito nada, fora apenas uma declaração pública dentro da sua casa. E Jesus sabia, porque Jesus enxerga o coração, sabia que aquela decisão era uma decisão genuína. Quando você toma uma decisão por Jesus de forma genuína, como a de Zaqueu, declarando de se entregar de fato nas mãos do Senhor, Deus não rejeita a decisão que você toma. E por isso, irmãos, nós precisamos meditar um pouco sobre a vida de Zaqueu e encontrar algumas marcas que nos vão trazer luz para o entendimento de uma conversão genuína. E a primeira delas é a contrição. E quando a gente vai para o dicionário tentar entender essa palavra, a gente entende que vem do latim e tem um significado de moer, de esfregar. É aquilo que sofreu atrito. Eu fui lá em Israel, e no jardim de Getsêmani, ali era o lugar onde era prensada a oliva, não é isso, pastor João? Um lugar muito bonito, e você fica impactado, porque na verdade, naquele momento em que Cristo leva os discípulos para a oração, já prestes a ser levado à presença da liderança judaica para ser condenado, Jesus, ele está também passando por uma prensa emocional, espiritual, pois ele haveria de se entregar em prol dos nossos pecados, haveria de morrer para trazer perdão pela culpa dos nossos pecados. É o lugar da prensa. E quando a gente olha aqui para a palavra contrição, a gente tem que entender que essa contrição é esse moer da alma. É quando há um sentimento de quebrantamento, de quebra, de dilaceramento. É um arrependimento, é uma mudança de mente, é uma mudança do interior, da vontade, dos propósitos. E ocorre quando a consciência é transformada pelo mover do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Por isso eu digo que o maior milagre que Deus pode realizar no ser humano é a conversão. É aquele que estava preso às trevas, ao pecado, desesperado pela paz do Senhor, mas em contrapartida, podemos dizer, ou melhor dizendo, vivendo uma vida de perdição. A pessoa não tem a direção certa, mas Jesus entra na história, muda, e a pessoa, ela se quebranta. Ela se torna contrita. Era aquele que antes perseguia como Saulo, mas a partir da conversão agora ele se torna uma ovelha dócil, que dá a sua própria vida para resgatar pessoas, para pregar o evangelho. É aquele que antes vivia preso ao pecado, mas agora é cheio da luz do Senhor. Irmãos, a contrição que o Espírito gera em nós é uma lapidação na nossa alma. Ele vai trabalhando no nosso interior, ao ponto de termos uma vida totalmente diferenciada. Uma vida espiritual, uma vida cheia da graça de Deus. E aí a gente começa a entender que todo o orgulho, a altivez é reduzido a pó, é moído, é diluído. Zaqueu demonstrou contrição porque os seus valores mudaram. Ele era o chefe dos publicanos e provavelmente esse repúdio que o povo tinha por Zaqueu era porque talvez, muito provavelmente, ele era um homem que queria extorquir além do que era cobrado. Quem sabe quisesse sempre propinas para trazer algum benefício para alguém. Era uma pessoa que tinha um coração, provavelmente, mediante a sua própria declaração, se eu defraudei, é porque provavelmente ele havia defraudado. Só que aqui ele está trazendo uma decisão: eu quero fazer diferente, eu quero consertar os meus erros. Porque antes da atitude externa, Deus havia mudado o seu interior. E a presença de Jesus gerou um impacto imenso na vida, na consciência, nos propósitos de Zaqueu. Ele se tornou uma pessoa mais humilde, uma pessoa que tem temor, uma pessoa compassiva, cheia de compaixão. Vou dar metade dos meus bens aos pobres. Os olhos dele se abrem para o próximo, em vez de olhar só para si. E aí eu começo a entender, irmãos, que o evangelho é a medicina da alma. O evangelho é a resposta para o clamor do homem que está aflito, perdido. Eu preciso ter em 2022 uma vida mais contrita na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo, por favor. Salmo 51, versículo 17. Último versículo, ou melhor, o penúltimo versículo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus quer para a sua vida, um coração moldável, um coração que agora é transformado, uma consciência renovada pelo Senhor. Um exemplo bíblico muito lindo de quebrantamento e contrição é o exemplo do filho pródigo, porque ele sai da casa do pai cheio de si, mas volta contrito e quebrantado. Nós precisamos agir como filho pródigo, tendo um coração quebrantado na presença de Deus. Uma segunda marca que nós encontramos nesta passagem, no relato de Zaqueu, em seu encontro com Cristo, é a marca da confissão. E a confissão é, de fato, essa exposição, essa declaração, essa apresentação, esse reconhecimento do seu erro diante do Senhor. Zaqueu, de certa forma, confessa seus pecados, porque ao dizer, como eu já vi aqui mencionado, eu vou retribuir, eu vou dar quatro vezes mais, é porque provavelmente esse fosse, seja o ponto chave daquilo que levava ele a uma vida destruída, a uma vida distante de Deus. Ele precisava reparar os seus erros, então ele confessa. Ele se apresenta diante do Senhor. E, irmãos, a gente tem que entender que a confissão é a Deus. Mas quando a gente vive uma vida em comunidade, os pastores muitas vezes acompanham vidas, líderes de PGM, por exemplo, e em algum momento da dinâmica do ministério, pessoas nos procuram para abrir o coração. E esse confessar o pecado ao irmão faz com que gere ali não somente o perdão de Deus, porque quando nós nos confessamos a Deus, Deus nos perdoa, mas quando estamos diante de uma liderança espiritual saudável, onde há um amparo, um pastoreio, essa pessoa não é somente perdoada, mas o confessar, o estar ali sendo tratado por um líder, por um pastor, por uma pessoa de Deus, por uma pessoa que é um instrumento de Deus, um instrumento da graça, essa pessoa também é curada. Quantas pessoas nos procuram e abrem seus corações, confessam aquilo que está angustiando suas almas, aquilo que está aprisionando, o pecado que aprisiona, essas pessoas recebem um toque especial, porque elas se abrem, irmãos, o ato de estar aqui diante de um líder, se abrindo, confessando, isso é algo que traz uma cura genuína para a alma da pessoa. E aí eu gosto de pensar no Salmo, gostaria que você abrisse no Salmo 32, versículo de 1 a 5, diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Encobrir em vez de confessar só vai gerar dor, sofrimento, só vai gerar morte. Nós precisamos aprender o valor da confissão. Uma pessoa transformada pelo Evangelho é uma pessoa que ela não se apega mais à vergonha do pecado. É como certa vez eu vi certo pastor pregando, dizendo que o escândalo do pecado não pode ser maior do que o escândalo do arrependimento. Isto é, eu preciso ficar, de fato, mais movido a me arrepender dos meus pecados, ficar mais mobilizado do que mobilizado a pecar. Eu não posso ter vergonha de me arrepender, mas não tenho vergonha de pecar. Por isso é necessário entender que quem encobre o seu pecado certamente ainda está com o coração preso e talvez até gostando de pecar. Em João capítulo 3, Jesus vai dizer: este é o julgamento, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, que não seja assim, que Deus nos livre disso, que nós possamos ter um coração desejoso a viver uma vida reta diante do Senhor. Que o pecado não nos domine. E por isso, irmãos, se estamos vivendo algo que precisamos apresentar a Deus, que esta seja a noite da confissão, para que haja perdão de pecados nas nossas vidas. Amém? Em 1 João capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar toda a nossa iniquidade. Em Tiago capítulo 5, 16, vai dizer: confessem, portanto, os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Agora eu gostaria de ler um texto que está em 2 Samuel. Por favor, esse texto é um texto importante, é um texto que elucida bem. 2 Samuel capítulo 12, é o texto do pecado, ou da visita de Natã, o profeta, a Davi. Quando Davi havia cometido adultério, e não somente adultério, mas também levado à morte Urias, que era esposo de Batseba, e ali o profeta Natã se aproxima de Davi. Olha o que diz o texto, vamos ler esse texto. Eu gostaria de lê-lo de forma corrida, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Verso 1: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Pega a visão, hein? Presta atenção nessa palavra, porque ela é importante. Verso 6: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque porquanto agiu sem misericórdia. Então disse a Davi: você é esse homem. Agora segura a cajadada. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Irmãos, o pecado cega tudo que Deus fez por nós. A gente se torna ingrato e esquece das maravilhas do Senhor, de onde Deus nos tirou, de toda a grandeza, de todas as bênçãos que Deus nos envolveu, porque o pecado, ele neutraliza. ele entorpece a consciência. Dê-lhe, verso 8, a casa e as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Nenhum pecado está encoberto diante do Senhor. Continuando, verso 10. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Consequências. O juízo de Deus não mostra que Deus é mau. O juízo de Deus mostra que o homem é mau. Não é Deus quem é mau. Somos nós, seres humanos, que colhemos do fruto que nós semeamos. Continuando. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as mulheres diante dos seus próprios olhos e as daria a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, porque a gente não quer ser visto. Mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E imediatamente Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Lembram que Davi diz: esse homem deve morrer? Irmãos, quando eu, certa vez, lendo essa passagem, eu percebi que, de fato, Davi matou o homem, porque ele se arrependeu. Aquele homem pecador, que estava dentro dele, o adúltero, o homem sanguinário, em seu arrependimento, quando do confronto de Deus à sua vida, pelas palavras do profeta Natã, Davi então mata aquele homem, porque ele se arrepende, e o texto vai dizer que o Senhor o perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Davi abandonou o seu pecado. Coisas terríveis aconteceram com Davi, mas ele se arrependeu. Irmãos, nós precisamos confessar. Davi confessou o seu erro. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Josué, capítulo 7, verso 20 e 21, a gente percebe que Acã havia tomado aquela capa babilônica, aquele ouro, aquela prata, e escondido na sua tenda. E ele mesmo vai declarar: eu cobicei, porque o pecado é cobiça, irmãos. O pecado é aquele desejo que a gente quer, mas que vai contra a lei e a vontade do Senhor. E o ocultamento, porque Acã, ele oculta em vez de confessar o seu erro. O ocultamento mostra que a gente não está arrependido. E o ocultamento gera morte. Eu gostaria de ler o texto de Provérbios 28, versículo 13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho impressionante, porque quando o homem confessa de forma genuína, o perdão de Deus vem sobre a vida do homem pecador. Nós não podemos resolver o pecado, mas Jesus resolve por nós. Uma última marca para terminarmos é a marca do conserto. A gente falou um pouquinho aqui nesta mensagem sobre contrição, que é esse processo interior do Espírito Santo em nossa vida. É o quebrantamento, é o dilaceramento da alma. Nós falamos sobre a confissão, que é de fato você reconhecer e expor e declarar: eu preciso do Senhor, eu sou culpado, Senhor, socorre-me. Mas também, irmãos, é necessário atitude, conserto, decisão em ação. Não basta apenas sentimento, contrição, palavras, confissão, mas atitude. Zaqueu se levanta, Jesus diz, houve salvação, porque de fato Zaqueu iria bater de porta em porta e iria reparar os seus erros. Quando a gente pensa em conserto, é de fato essa correção. E conserto é reavivar o propósito que se perdeu. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Uma vida de pecado é uma vida que não glorifica a Deus. Mas quando há um conserto, você volta para o propósito inicial. É igual o carro que vai para o mecânico. Ele está dando defeito, você liga, não pega, ou acontece alguma coisa na mecânica dele, no motor, enfim. E aí você deixa alguns dias, paga, a gente espera que fique bom, né? Mas o bonito é quando o carro volta do conserto, tinindo, funcionando. Ele volta para o propósito inicial. Ele volta a ter propósito, a ter função, a ter objetivo. Ele se torna funcional, se torna útil. Irmãos, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que vive uma vida diante do Senhor em conserto, é uma vida útil nas mãos do Senhor. Ezequiel capítulo 18, e aqui eu quero terminar, para não me alongar mais, diz o texto, no verso 30 e 32, Ezequiel 18, versículo 30 e 32, os últimos versículos, Deus falando sobre a responsabilidade pessoal, através do profeta vai dizer, portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se. Agora olha isso aqui, desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. Agora olha que coisa fantástica. Busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Buscar um coração novo e um espírito novo. Conserto é vida nova. Amém. Deus quer que você tenha uma vida plena, abundante, uma vida cheia da graça de Deus. Um vaso de honra, não um vaso imundo, sujo, não. O pecado nos tira a comunhão com o Senhor. O pecado nos afasta da glória de Deus. E quando eu digo isso, irmãos, eu penso que o servo do Senhor, a serva do Senhor, precisa manifestar a glória de Deus nesse mundo. As pessoas precisam ver em nós a glória, o brilho do Evangelho, o brilho do Mestre, a luz do Evangelho. Talvez você nesta noite entrou aqui necessitado de uma palavra de conserto. É necessário que você se arrependa, talvez você esteja com o coração necessitado de abrir para o Mestre, de se abrir para o Criador. Quando nós não temos mais arrependimento, quando estamos resolutos em pecados, o nosso coração se torna insensível. Deus não quer isso, isso não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é uma obra de quebrantamento, é uma obra de avivamento. A obra do Espírito Santo é uma obra que gera em nós um sentimento que nós estamos perdendo a graça de Deus, ou melhor, perdendo a presença de Deus. O crente, quando se arrepende, ele não se arrepende porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele se arrepende porque ele está se afastando da presença maravilhosa do Senhor. Não é o que você está olhando para o mundo, para o inferno, para o diabo, não. É você saber, eu quando peco, eu me afasto do meu Deus, daquela presença maravilhosa que o Senhor tem. Nós precisamos viver uma vida acertada, reta, justa diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar nessa hora? Eu quero que você nesta noite possa falar para Deus abrindo seu coração, pedindo a Deus: Senhor, transforma. Se nessa noite você sente que é necessário fazer um conserto, confessar, sentir de novo aquele quebrantamento em sua alma, peça a Deus: Senhor, eu quero ter um coração de Zaqueu, eu quero ter as marcas da conversão. Fale com Deus. Senhor, nesta noite nós nos apresentamos como filho pródigo, como Davi diante do profeta Natã. Nós nos rendemos aos teus pés, talvez como aquela mulher pega em flagrante adultério, que nem com palavras ela pôde se expressar, tamanha vergonha e constrangimento. Mas Jesus disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, nós nos humilhamos e te pedimos perdão. Queremos mais da tua presença em nós. Queremos voltar ao propósito inicial. Voltar para o caminho. Sair da caverna como Elias. E voltar para o caminho que o Senhor nos estabeleceu. Queremos ser úteis no teu reino. Não queremos que o pecado venha entorpecer a nossa mente, venha enegrecer a nossa visão, como fez com Davi, que se esqueceu de tudo que Deus havia feito por ele. Nós queremos ter um coração sensível, coração voltado, quebrantado diante do Senhor. Realiza a tua obra, Pai, e que nesta noite, como o Senhor disse lá para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Queremos a tua paz, a tua glória, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos